not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
Olha, aqui, assim, estamos aqui numa maratona, estamos bem, estamos keep it steady, estamos aqui naquela fase antes de entrar no verão. Chata. Eu ainda não estou de férias.
Muito bem, está muito calor em Lisboa.
Aqui também,
tenho
aqui
a dizer
em Frankfurt
que está
também. Aqui em Frankfurt
mas,
também.
Mas acho que as notícias estão ainda mais quentes do que com o calor que está aqui, porque a semana passada falamos do milagre económico português, da melhoria das contas públicas, que tem vindo a servir de trunfo ao governo para manter a sua credibilidade minimamente à tona da água, versus as condições de vida das pessoas. E parece que, graças a Deus, temos autoridades externas que olham por nós e fazem a sua missão de vez em quando aqui em Portugal. E saiu uma notícia nos jornais nos últimos dias, que basicamente nos diz que a chefe de missão do FMI em Portugal diz que o desempenho das contas públicas portuguesas deve ser aproveitado então para baixar ainda mais a dívida. E obviamente o déficit, para acautelar tempos difíceis que venham no futuro a surgir. A pergunta que eu tenho para ti, naturalmente, e acho que essa pergunta já tu te fizeste a ti mesmo, que é o que são tempos difíceis? E será que
Ah,
isto
pois,
que estamos a ver já não são tempos difíceis?
eu acho que isto é só. Ah, olha, Mariana, que boa essa introdução, que boa. Está mesmo quente, imagina, no fundo da minha cabeça começa a ecoar a música do José Mário Branco, do FMI, obviamente, quando se fala. Portanto, obrigado, José Mário Branco, por teres feito uma canção que nos. Sempre que vêm essas notícias, nós voltamos a perceber que a questão do FMI não é de hoje, mas sim dá cerca de. Se eu não estou em erro, foi em 79 que foi escrito o FMI, não tenho a certeza absoluta.
77.
77?
A primeira vez que em Portugal foi em 77, depois outra vez nos anos 80.
Ah, foi em
E depois em 2011.
1982. Não, foi em 1982 que ele lançou, acho que foi então na altura da intervenção, da segunda intervenção, exatamente, do FMI em Portugal.
Sim.
Portanto, parece que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que já agora foi uma instituição fundada, no pós-guerra, fazendo parte dos acordos de Bretton Woods, e que eu acho que nós até para termos esta discussão, eu acho que é mais importante pensar qual é que é o objetivo do FMI neste momento e qual é que foi o objetivo. E eu acho que a questão aqui, e isso é uma crítica que eu posso fazer, acho que posso, quer dizer, acho que posso no sentido em que se tem autoridade moral, auto-intelectual para fazer, mas que o FMI acho que tem esta tradição de olhar principalmente para contas públicas e para principalmente números associados às contas públicas e até ficou com muito má fama em Portugal em relação a isso. E muito má fama em relação a Portugal, porque a minha questão é que o governo deve poupar, eu achei engraçado quando ela disse, o governo deve poupar para gastar em tempos difíceis. Mas a questão é que quando foram até os tempos difíceis da Troika, isso não foi a recomendação do FMI. A recomendação do FMI foi exatamente a austeridade que eles próprios. Que acho que, imagina, eu não sei quando não são tempos difíceis. Sei-te dizer que houve tempos mais difíceis que outros. Portanto, olhando para a economia portuguesa, nós tivemos claramente o período mais crítico da economia portuguesa, foi em 2010, 2011, em que claramente nós tivemos uma altura completamente errada. E a questão até que foi no início, e aliás isso é um argumento que até na altura usavam para defender os gastos, nunca esquecer que em 2008 houve um aumento dos funcionários públicos, por exemplo. Porquê? Porque houve recomendações da Comissão Europeia para exatamente em resposta à crise, aumentar a dívida, exatamente fazer política contracíclica, como é aquilo que nós aprendemos em economia, sempre políticas keynesianas, cá está. Em contraciclo, só que depois a resposta foi exatamente cortar ainda mais. E a minha questão é que eu acho que eleitoralmente é impossível É literalmente impossível definir um tempo difícil. E eu acho que isso é um dos grandes problemas da economia, se nós estivermos aqui a pensar, e até nas nossas vidas, que é quando nós dizemos assim, ah, eu quando poupar ou quando ganhar mais, eu vou conseguir poupar alguma coisa. Ah, quando um país estiver bem, vamos conseguir poupar alguma coisa. A minha questão é que Portugal, e depois a questão é, em Portugal, efetivamente em relação a todos os indicadores económicos, está espetacular, como nós discutimos aqui, e acho que ainda saiu outra notícia. Aliás, isto vem de acordo a dizer que acho que a antecipação do FMI para este ano é que Portugal vai crescer mais, mas que no próximo ano vai crescer menos que o governo. Portanto, isto é, efetivamente são ótimos números para o governo. Mas a questão é sempre a história que os números contam, e não sei se o FMI falta um bocadinho de outro tipo de escola de economia, mas também não sei se os culpo porque. Não sei se desculpe, porque é assim que somos educados. Portanto, aqui a minha questão é imagina, a minha próxima, eu quase que devolvo a pergunta, porque eu acho que não sou, eu não consigo responder se o que é um tempo difícil.
Bem, claramente isto não são tempos fáceis, não
Sim,
é?
isso
O
estamos
que
de
nós estamos
acordo.
a viver em Portugal, o que se sente, de facto, principalmente nas camadas que vivem do seu rendimento de trabalho, que é a grande maioria da população, não, é completamente impossível não ter sentido um grande aperto com os aumentos dos preços da alimentação. E, aliás, os dados do relatório do Banco de Portugal de maio de 2023, o que dizem é que o aumento o peso da alimentação nas despesas das famílias de rendimento mais baixo era de 40%. Portanto, o aumento que se experienciou na inflação nestes produtos, que foi na ordem, quase que chegou aos 20%, se tivesse a pensar que as pessoas de famílias com rendimentos mais baixos gastam quase metade do seu rendimento na alimentação, que não é um bem de luxo, não é? Ou seja, é um bem essencial para sobreviver. Mesmo o próprio capitalismo precisa que as pessoas se alimentem e que tenham uma casa para continuar. Portanto, é até aqui é aquele debate típico de como o capitalismo se autodestrói. Com este tipo de políticas, e que depois é a social-democracia que acaba por salvar o próprio capitalismo. Isto
É
é
verdade.
das discussões mais interessantes que há para ter,
Que há exatamente,
em
sim.
economia política. Mas, portanto, 40% do rendimento é para a alimentação, enquanto para as famílias de rendimentos mais elevados, obviamente que é muito menos, que é 20% do rendimento é aplicado, na alimentação. Portanto, vemos que aqui qualquer aumento nestas despesas essenciais vai ter um choque brutal, no dia-a-dia das famílias. E sabemos que os preços da habitação, principalmente, quer seja em mercado de arrendamento, quer seja em mercado de casa própria, que as pessoas que compraram casa, em Portugal, principalmente, temos um grande problema por causa das taxas variáveis, não é? Da maior parte das pessoas ter créditos à habitação com taxas variáveis. O que eu estive a ver dos números é 1,2 milhões de pessoas em Portugal têm créditos a taxa variável, ou seja, agora com o aumento das taxas de juro, explode completamente os créditos, e se pagavas 500 euros, se calhar agora pagas 1.000 de prestação. E, portanto, é completamente insuportável, e o planeamento familiar fica completamente deturpado. Portanto, isto é claramente um tempo difícil. Agora, se houve tempos mais difíceis ou não, isso é completamente irrelevante. Tal como, e falaste bem aí das políticas keynesianas, quando Keynes apresentou o plano para reestruturar a economia depois da Primeira Guerra Mundial, e foi muito com esse foco de vamos fazer investimento público, que é para incentivar o consumo interno, e o investimento, que são duas parcelas do PIB, e, portanto, fazemos crescer a economia através do investimento público. Isto resultou muito bem naquela altura, mas depois, quando se foi fazer exatamente a mesma coisa, na década de 70, se não estou em erro, tivemos a chamada estagflação, que é um fenómeno em que tanto tens inflação
Estagnação económica.
estagnação económica, ou seja, não tens crescimento económico. E, portanto, as políticas keynesianas deixaram de funcionar. Quando passas agora para este século, e vês como é que o FMI foi resolvendo as suas... triste, é que eu posso a passar também as intervenções do FMI em Portugal no século XX são diferentes porque têm, porque tinham instrumentos económicos completamente diferentes, não é? Tinhas política cambial e política monetária, que agora não tens. Portanto, quando o FMI é chamado em 2011 para intervir em Portugal e tem essa postura de austeridade assumida, que depois foi também muito criticada e assumidamente criticada dentro do próprio FMI e de outras
O que é
instituições.
positivo, atenção, é importante dizer isso.
Exatamente, sim, muito bem, reconheceram que de facto não resulta a austeridade num período de crise. Agora, pronto, isto para dizer que esta era a política de uma política neoliberal de minimizar o Estado, os custos do Estado ao mínimo, para incentivar a economia privada e não teres fenómenos de desinvestimento no país, de forma a que, de alguma forma, se as contas públicas estivessem em ordem, então a economia estaria em ordem por consequência. E a vida das pessoas acabava por ficar em ordem por consequência, se bem que acho que toda a gente sabia, mesmo dentro do FMI, que esse período, aliás, foi dito por muitos políticos, mesmo em Portugal, de que este período de ajustamento era um período de apertar as calças e que as pessoas iam passar mal. Só que quem passa mal neste período não é toda a gente, não é? E mesmo que, e a nível relativo, há pessoas que não podem, não têm margem de ajuste para passar um bocadinho mal. Passar um bocadinho mal já é não ter que comer ou não ter casa para morar. Portanto,
Pois.
o que agora muda no discurso do FMI, e isso parece-me minimamente positivo, se bem que há um problema estrutural por trás, que é isso que eu quero debater contigo, o que muda no discurso do FMI, e acho que no discurso da maior parte das instituições europeias e também do governo português, é que tens política objetivamente criada para as famílias mais pobres, ou seja, apoios diretos, mandar dinheiro diretamente para as famílias que precisam, de forma a não teres distorções no mercado, não é? Ou seja, não, se, por exemplo, políticas como o IVA, não é? Baixar o IVA nos produtos de alimentação, não tem, na verdade, beneficia mais as pessoas com rendimentos mais altos, por exemplo, do que as pessoas com rendimentos mais baixos, porque uma pessoa com rendimentos mais altos vai comprar uma marca de arroz mais cara, por exemplo, e portanto a descida do IVA é maior aí, porque o preço era mais alto inicialmente, do que um arroz mais barato, por exemplo. Um
Exatamente, sim.
exemplo arbitrário. Só que aqui, e portanto, este é o que eu vejo que mudou no discurso da FMI. Só que aqui há por trás toda uma economia. Está assente na chantagem económica destas instituições financeiras que não são propriamente independentes, apesar de serem independentes, mas que estão ao serviço dos grandes grupos financeiros que têm, e que vimos muito bem no período da Troika em Portugal, que nos davam o ranking de lixo ou não de lixo da nossa dívida e que, portanto, ditavam aquilo que era o destino do próprio país porque influenciavam os mercados, que influenciava a própria dívida e que, portanto, piorava cada vez mais a situação. E fizeram
Sim,
isto em
mas
Portugal, fizeram isto na Grécia e em maior parte dos países do Sul e isto no contexto europeu, que estamos mais familiarizados, mas na América Latina. Então, tipo, a história do FMI é uma loucura. Pronto.
pois. Acho
Mas queria
que seria,
saber a
não,
tua opinião sobre isto.
deixa-me só dizer-te que aí no final, acho que uma coisa são as agências de conotação financeira, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, e outra coisa é o FMI. Agora, se tu podes dizer que eles os dois têm um negócio parecido, um negócio entre aspas, que podemos dizer que o FMI tem um negócio diferente, isso é outra questão. Mas pelo menos visões ideológicas, certeza que estejam igual. Portanto, eu acho que é importante só do teu discurso e para quem esteja a ouvir e nessas terminologias ser diferente. Mas eu ia te dizer que o próprio FMI, só para te dizer, concorda contigo. o próprio FMI, se tu fores ver outra notícia, diz aqui que as ajudas do Estado têm sido pouco eficientes e que, no cenário atual, o FMI tem gasto exatamente o equivalente a 0,6% do PIB para salvar 3,5% das famílias em situação de vulnerabilidade e que, se o Estado optasse por proteger o terço das famílias mais pobres e fazendo uma política, isto é, direcionada para esse terço das famílias mais pobres, seriam salvas, isto é, quando salvas, isto é, seriam dessas famílias mais pobres, 7,9% das famílias com um custo de 0,8% do PIB, portanto, com mais 0,2% percentual, salvaria-se praticamente o dobro das pessoas. E eu acho que isto é muito importante. E no limite, até podes argumentar que se tu, e é o que eles fazem, no cenário mais adverso, as famílias retiradas da situação de vulnerabilidade atingiriam 12% do total com um custo de 1,5%. Portanto, o que está aqui a passar, e isso foi lavado por todo o lado, eu acho que é muito interessante como é que a única justificação para os apoios, quer da redução do IVA, quer dos valores dados discricionariamente, foi exatamente foram motivações políticas, não sei, para atenuar, não sei se a classe média, se ela ainda existir, ou a classe alta, porque claramente não houve claramente uma ajuda necessária em relação a elas. E eu acho que é importante muito dizer isso, porque aqui eu acho muito curioso que eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, porque as questões pensam assim: ah, então, porque é que as pessoas então gostam desse tipo de medidas? Gostam desse tipo de medidas porque não têm literacia financeira e não têm literacia económica, porque se elas soubessem que o seu dinheiro estaria a ser muito melhor utilizado. E até a protegê-las eventualmente do aumento de preços, se esses apoios fossem muito mais direcionados do que serem discricionariamente, não ficariam todas contentes quando ouvem isso nas notícias. Portanto, eu acho que é por isso importante nós também falarmos sobre isso, cá está esta, porque esta literacia económica empodera as pessoas a votarem de maneira melhor, empodera a votarem no governo. E depois, em relação ao FMI especificamente falar disto, eu acho que é importantíssimo porque se não, neste momento eles, em vez de estarem a falar exatamente de se calhar até estarmos a dividir, até a reduzir mais a dívida ou até a buscar mais excedentes orçamentais, vemos pela primeira vez a falarem exatamente sobre estes temas importantes, que é como é que seria possível a nível orçamental ajudar o maior número de famílias possíveis. Eu acho isso muito interessante, e até tu não achas que eu acho que isto pode simbolizar. Já com eles admitirem próprio que se enganaram, que se enganaram, mesmo que eles se enganaram, mesmo com este comentário, e até com tudo o que está a passar no mundo, estás a ver? Portanto, o que é que tu achas?
Eu acho que eles disseram que se enganaram, mas não estão a agir de acordo com aquilo que disseram. Ou seja, então não pensaram muito bem sobre o assunto. As medidas discricionárias ou direcionadas à população mais vulnerável é a melhor política em termos de crise, porque lá está, tem esse impacto que falaste e bem, de tirar, de facto chegar às pessoas que precisam e não a pessoas que não precisam. E até reduzir as desigualdades de certa forma, ou atenuar as desigualdades, mas não pode ser a regra. E o problema da narrativa de investir na diminuição da dívida, do déficit, e ser esse o foco da política económica, e ao bocado disseste que é assim, aprendemos isso dessa forma, não é? Ou seja, aprendemos que a política económica funciona assim. Mas também, como já falamos aqui, a política económica é feita por pessoas e foi feita de forma muito diferente ao longo do tempo, e não há uma política económica, e não é por todas as escolas de economia praticamente todas deste mundo serem neoliberais, que a política neoliberal é a política económica correta, se é que há uma política económica correta. Acho que há tempos. E há formas de aplicar que devem ser contextualizadas. E neste caso, a minha maior crítica ao discurso do FMI, mesmo neste momento, apesar de reconhecerem isto e apesar de reconhecerem que as políticas direcionadas às pessoas mais vulneráveis é a melhor política agora, é que ao incentivarem a diminuição da dívida e do déficit, estão-se a esquecer daquilo que de facto sustém a economia, ou melhora a economia, no longo prazo ou até no médio prazo, que é, de facto, salários que sejam adequados ao nível de vida, serviços públicos de qualidade. Isto não só garante as pessoas terem uma vida digna, mas também a própria coesão social do país, que permite crescimento económico e produtividade. E falávamos de produtividade há uns tempos, e de facto a produtividade em Portugal, a produtividade é assim um conceito assim um bocadinho complicado, se calhar convém desmistificá-lo, que é, a produtividade é o PIB per capita, no fundo, ou seja, é a riqueza que cada trabalhador produz para a economia, digamos assim. É uma média, portanto é completamente, não diz muito, é uma média apenas, mas é o valor acrescentado de cada trabalhador, digamos assim. E na última década tem aumentado, tem havido um crescimento da produtividade na última década, tirando 2020, que claro é um ano de pandemia em que a produtividade baixou imenso. E se vires o crescimento do rendimento do trabalho em percentagem do PIB, vês que em 2008 era 62% ou 63%. E em 2017 passou para 54%. Portanto, tem ainda a diminuir. Desde 2015 está mais ou menos estável, apesar de num patamar mais baixo, não é? Comparativamente ao início dos anos 2000. Portanto, vês um aumento da produtividade que não é acompanhado de todo pelo um aumento dos salários. Isto dos salários médios, porque obviamente, por exemplo, o salário mínimo tem vindo a aumentar de uma forma histórica. E aí, de facto, temos vindo um aumento. Mas do salário médio não há esse aumento. E, portanto, acompanhado desta deterioração do salário real das pessoas, vem também a deterioração dos serviços públicos.
Pois, que eu acho que a média... Sim.
A política é uma escolha, não é? Ou seja, quando tu escolhes abater na dívida e fazer aproveitar este período para arrecadar mais receita fiscal, abater na dívida, diminuir o déficit, ter um superávit, o que for, e depois aproveitar, e depois para não parecer mal, dás o excedente às famílias mais pobres, de forma a não teres um superávit, não é? Porque fica um bocado mal tu apareceres com um superávit económico e depois as pessoas estarem com condições de vida completamente indignas. Não deixa de ser uma escolha política, e isto é a minha maior crítica a este discurso do FMI, por muito que eles tenham reconhecido o erro que é a austeridade, ainda não reconheceram o erro que é o não investimento nos serviços públicos e na vida das pessoas e nos salários.
Pois até, mas uma questão que até, e até pensando naquilo que foi feito através da geringonça, que é que uma coisa que eu não sei se falhou, e aliás é uma das maiores críticas que se faz em Portugal, é que houve uma política, isto é, durante a geringonça, houve efetivamente uma reposição de salários, isto é, e eu acho que isso historicamente não é, é impossível negar, que efetivamente houve isso, mas que, e aliás é uma das grandes críticas apontada ao Bloco de Esquerda, até quando na entrevista que mencionaste no Daniel Oliveira, do Daniel Oliveira à Mariana Mortágua, e imagina, isso não é apontado ao PS, porque o PS continua no poder, é que não foram feitas qualquer tipo de reformas, e quando eu digo reformas, não são reformas estruturais à lá à direita, foi exatamente os níveis de investimento público tiveram a cair continuamente. Isto é, porque vê-se que os hospitais continuam a degradar, isto é, investimento em capital, por assim dizer. Isto é, investimento em, quando é dito aqui em capital, é exatamente em hospitais, infraestruturas, escolas, isto é. E isso é uma coisa que eu acho que me também, em tribunais, por exemplo, e que muita gente queixa-se, computadores, por exemplo, que é que se queixam muitas vezes, exatamente, cá está, de não haver suficientemente, cá está, até para aumentar a produtividade a médio prazo, mas que eu acho que existe, por parte das vezes, até na esquerda, um foco tão grande na questão dos salários que isso não é acompanhado a nível do capital. Podes dizer que cá está, é uma escolha política. Não há dinheiro para tudo, vamos apostar mais nos salários. Mas eu acho que pode ser, aliás, eu acho que seria uma ótima maneira de dinamizar a economia. Cá está, seria até de apostar exatamente no capital, porque até melhoraria a qualidade do trabalho das pessoas. E depois eu queria só dizer: este é o primeiro ponto. E depois, em segundo lugar, eu queria dizer também, e isso é uma coisa que é muito interessante, também eu aponto o dedo aos economistas, que é. Então, nós tivemos a produtividade continua a crescer, exatamente como tu dizes até agora. E uma coisa que existe claramente é que a partir dos anos 80, enquanto que a subida de salários e a produtividade existia uma correlação, isto é, ao nível que os dois andavam relativamente acompanhados, e que a partir dos anos 80 a produtividade continua a aumentar e o aumento de salários desce. Portanto, no sentido em que não há esse acompanhamento. Obviamente que já podemos, acho que até já falámos aqui que a queda dos sindicatos contribui para isso, mas a questão é que. Porque é que não se fala mais, ou porque é que não se foca mais na questão de que nós podemos aumentar salários se houver aumentado política para isso? Até eu, no limite, sou capaz de dizer no privado. Porque é que há assim tanta resistência? Porque eu acho que nós fomos um bocado, não sei, obviamente que é do interesse do agente da empresa dizer que quer aumentar, ter o seu rendimento, aumentar, maximizar o seu lucro e, portanto, dizer que vai pagar menos. Mas não sei como é que será, não sei o que é preciso para as pessoas terem mais noção disto.
Não sei se é uma falta de noção, ou se é uma falta de meios para negociação. Há de facto a relação entre o trabalho e o capital, no sentido patrão versus trabalhador, e já vou à tua questão do capital físico, não é? As máquinas e infraestruturas, mas em relação até à questão própria questão marxista de trabalho capital, de negociação que é feita, há um problema de raiz que é os poder está completamente assimétrico, né? Há muito mais poder do lado dos patrões do que há do lado dos trabalhadores. Até porque há muitos trabalhadores, é difícil organizarem-se e se não forem dados meios para que se organizem. Ou se forem boicotados constantemente os meios para eles se organizarem, então é muito difícil que uma massa tão grande de pessoas se consiga fazer ouvir e valer o seu poder, os seus direitos na relação de trabalho. E isto tem sido deteriorado, foi muito deteriorado no período da Troika, com o fim de negociação coletiva de trabalho e com as medidas que acabaram por enfraquecer os sindicatos e enfraquecer o poder do trabalhador na relação de trabalho e não foram repostos mesmo desde que o Partido Socialista tomou o poder em 2015. Portanto, a evidência histórica que nos mostra é que quando os sindicatos estão bem organizados e quando há essas ferramentas para os trabalhadores se organizarem de forma legal, existe uma inversão desse poder, ou nem é uma inversão desse poder, mas é de facto podemos sentar à mesa e negociar de igual para igual trabalhadores e patrões. Isso não acontece se não tiveres esses meios. E, de facto, em Portugal, o poder dos sindicatos tem sido reduzido até porque as pessoas não veem nos sindicatos alguém que os possa representar de uma forma eficiente, que, de facto, resulte descontas 1% ou o
Sim,
que é do teu
mas.
salário para estás num sindicato e depois não vês o resultado real dessas negociações. Agora, se isto é problema dos sindicatos ou é problema dos meios que os sindicatos têm para atuar, já é outra discussão. Mas que existiram políticas de deterioração das relações de trabalho no período da Troika, que elas ainda não tiveram tempo, ainda não foram repostas, já tiveram tempo para ser repostas, mas não foram repostas. E isso também é uma escolha política do Partido Socialista. Torna muito difícil que de facto o rendimento possa acompanhar a produtividade e dá muito mais poder àqueles que pagam os salários para poderem dizer que não têm capacidade de pagar os salários e fazerem essa chantagem de se aumentarem o salário mínimo, então vamos ter que fechar as nossas empresas ou as nossas fábricas, e isso não se tem verificado, não é? O aumento do salário mínimo não tem mostrado uma deterioração do tecido empresarial português. Agora, a grande questão aqui é que nós temos conseguido aumentar o salário mínimo. Como é que aumentamos o salário médio? Como é que fazemos isso?
Sim, isso é uma ótima questão. Mas imagina, em relação a isso, o que eu acho em relação ao salário médio, e eu acho que é muita reivindicação por parte das pessoas, porque eu acho que isso é uma coisa que eu não sei, podemos dizer que é a questão da ideologia dominante, que eu acho que é um tema que eu gostava muito mais de ler sobre. A médio prazo existe claramente, o que eu acho até que quando nós falamos, é que claramente houve uma vitória da ideologia dominante, porque da ideologia dominante até da filosofia de mercado, e no meu ponto de vista é exagero. Porque a minha questão é, claro, e aliás, eu defino, acho que é até uma decisão nossa, acho que o sistema capitalista pode funcionar melhor do que funciona no, nos dias de hoje. E isso passa principalmente pelas pessoas perceberem o poder que têm. E só que o grande problema é que, como dito, as pessoas que têm mais poder querem manter o seu poder, e então o que acontece na realidade é que mandam essas pessoas cá para baixo, e cá está. Depois vem a social-democracia, como tu disseste, antes de salvar a situação. Mas isto, em relação ao que eu queria dizer, é que esta questão da ideologia dominante vem com toda a questão das notícias e até o que é que estas grandes instituições pregam. Eu acho porque pregam exatamente o de cortar, de até quando tiveram cá, acho que é uma grande coisa, a diminuir os direitos laborais das pessoas, porque eu acho que é muito interessante o efeito psicológico que é causado nas pessoas quando, por exemplo, quando nascem os Ubers e os Ubers e agora todo este tipo de novo de economia, que é ao mesmo tempo que tu consegues ser o teu próprio empreendedor ou o teu próprio colaborador. E eu acho que existe um efeito muito interessante nas pessoas, porque as pessoas efetivamente gostam de, ah, é tão fácil agora eu ganhar mais uns trocos ao final do mês. Mas no final do dia, depois o sistema acaba por esmagá-las, porque nota-se como é que depois alguns motoristas da Uber Eats acabam, principalmente. Basta eles terem um acidente que a vida deles não acaba, mas imagina, não são protegidos, perdem o salário todo e não há por onde dar. E só para dizer, eu acho que a proliferação deste tipo de pensamento foi exatamente porque eu acho que os partidos de esquerda falharam durante muito tempo. Portanto, o PCP tem uma grande culpa, porque o PCP, historicamente em Portugal, está associado aos sindicatos, e a verdade é que os sindicatos vêm continuamente perdendo adesão. Portanto, o PCP é claramente uma culpa, não conseguiu bater-se com o capital, por assim dizer, e quando eu digo capital é mais uma questão genérica, e não conseguiu, principalmente porque não. Cá está, será que. Até este próprio podcast está-me a pensar a refletir. Porque é que triunfou e será que existe mesmo uma alternativa? Isso é que é a minha questão, é que às vezes neste contexto é mesmo difícil. Não sei se estou um bocado desencantado, mas é se existe mesmo uma alternativa, e o melhor, e ao não existir, isto é, se existe uma alternativa em fazer com que seja possível voltar um bocado mais a. Por exemplo, porque para mim é uma coisa que me impressiona, como é que foi possível criar um Sistema Nacional de Saúde. Obviamente que o Sistema Nacional de Saúde não foi tão bom como esteve agora, mas que efetivamente nós estamos a ver a nossa geração voltar a decrescer. A decrescer, e quando eu digo decrescer, a perder qualidade. Portanto, nós não tínhamos, não era necessário, a única coisa que era preciso era mantê-lo. E se calhar, será que são as ineficiências dos funcionários públicos? Será que pode ter alguma culpa de, por exemplo, os professores terem aproveitado muito a sua profissão de privilégio para. A posição de privilégio, isto é, no sentido que houve uma altura que falava-se muito que as pessoas não faziam nada e que recebiam muito dinheiro e isso tudo. Atenção quando estou a dizer se isso é verdade ou não. Eu estou a dizer que isso era a ideia que as pessoas tinham e que agora, de certa maneira, eles estão a pagar a consequência disso. Não sei. Honestamente, até agora eu estou exatamente a refletir sobre isso. Até este podcast existe exatamente para isso. Além deste comentário, só dizer por último, efetivamente o FMI é contra a questão do IVA zero, exatamente porque a questão do IVA zero vem fazer aquilo que nós sempre batemos aqui no podcast e continuamos a dizer, que é algo feito para inglês ver e que não ajuda efetivamente as medidas mais desfavorecidas. Portanto, Mariana, pelo menos nas instituições internacionais, pode ser que exista uma luz ao fundo do túnel para ti. Mas diz-me lá, então, só comentário da minha de hoje num tom mais tristonho em relação ao futuro.
Só dando aqui, de facto, aquilo que tu estás a dizer de There is no alternative, não é, Tina? Dos clássicos dos anos 70 da Thatcher, e do Reagan, de facto, as políticas neoliberais tornaram-se a única política aceite, e qualquer país que tente fazer diferente é esmagado. Isso viu-se muito recentemente, a Grécia, por exemplo, que tentou, no período da crise financeira de 2011, 2012, em que tivemos, a crise das dívidas soberanas no sul da Europa. Houve uma tentativa, soberana por parte do povo grego, que elegeu um governo de esquerda com um plano, económico, alternativo àquilo que era imposto pela austeridade. E foi completamente esmagado, e isso está muito bem documentado no livro do Varoufakis, que é Adults in the Room, acho que já recomendei aqui, mas só, acho que em português é Só Adultos na Sala, em que basicamente ele explica como é que as negociações com as instituições europeias foram correndo nesse período, e os períodos de chantagem muito grande que sofreu ele, enquanto representante do Estado grego. Portanto, não há alternativa porque não é porque não há alternativa, não há planos alternativos, escolhas políticas alternativas, e devem ser seguidos e procurados. Somos de facto muito debilitados, e isso, por exemplo, acontece muito na América Latina, em que está muito dependente do dólar para relações comerciais e para existir, e por isso é que depois acaba por se ligar muito à China e até à Rússia como superpotências alternativas para conseguir escapar a esse domínio americano. Mas pronto, isto para dizer que de facto há alternativas, e há isto não é, a política não é neoliberal, a política económica não é neoliberal, porque a biologia assim determinou, ou o mundo, ou Deus assim determinou. Há alternativa. Pronto, se calhar passamos para recomendações.
É verdade.
Muito bem. Então, a minha recomendação desta semana, é assim uma coisa completamente diferente. É um podcast. Eu comecei a ouvir podcasts diferentes, porque já estava farta dos podcasts que ouvia, que eram todos sobre política ou sobre atualidade. Então resolvi ir para a secção do crime. E estou a ouvir um podcast da
Meu
Folha de
Deus.
São Paulo que chama-se A Mulher da Casa Abandonada, que é sobre um crime real que foi cometido por uma mulher brasileira que emigrou para os Estados Unidos com uma. Ou seja, isto não estou a dar spoiler nenhum, ela emigrou com um marido e com uma funcionária, numa pessoa muito rica no Brasil, e que escravizou esta mulher nos Estados Unidos. E depois volta para o Brasil, e atualmente em 2022, quando esta série foi gravada, vive numa casa abandonada, e é assim uma mulher muito caricata, que espalha pomada branca pela cara, e toda a gente sabe a história dela, mas um jornalista de investigação da Folha de São Paulo resolve ir atrás da história, e é super interessante, primeiro porque parece que estás a ler ou ouvir um suspense de crime, não é? E pronto, é um género novo que estou a descobrir, portanto, se as pessoas tiverem sugestões para eu ouvir dentro deste género, estou
Podes repetir
aberta
o
a
nome
receber
só,
essas
por
pessoas.
favor?
A Mulher da Casa Abandonada.
A Mulher da Casa Abandonada, ok. Da Folha de São Paulo? Ou não? Ou
Folha de São
é
Paulo.
Folha de São Paulo?
É da Folha de
Ok.
São Paulo, sim.
A minha recomendação é Fleetwood Mac. Não sei se conheces. É uma banda meio inglesa, meio norte-americana, se não estou em erro. Norte-americana, não sei se os fãs de Fleetwood Mac me vão matar. Mas pronto, é absolutamente espetacular. Anos 70, portanto. Back to the basics. Portanto, olha, tudo bom, Mariana? E até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.